Muito boa tarde a todos e a todas. Por impossibilidade do Sr. Presidente estar presente presencialmente, mas está-nos a acompanhar em videoconferência, serei eu então a presidir a reunião. Então vamos dar início à nossa reunião. Como ponto 1 de ordem de trabalhos, temos o regulamento e grelhas de tempo. Quanto a este ponto, importa decidir como é feita a gestão do tempo por parte dos grupos parlamentares, não obstante a grelha de tempo já estar aprovada. E considerando que o grupo parlamentar do PSD havia manifestado, portanto, vontade ou intenção de apresentar uma proposta no sentido de garantir alguma liberdade aos grupos parlamentares para gerirem os seus tempos, pergunto ao grupo parlamentar do PSD se quer se pronunciar sobre este assunto e se eventualmente vai apresentar alguma proposta nesse sentido.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e cumprimento os senhores e senhores deputados. Da parte do PSD, uma vez que o regimento parlamentar acaba por prever, no contexto de audições, que a gestão do tempo é feita livremente pelos grupos parlamentares, entendemos que é satisfatório, esse mesmo modelo para nós e, portanto, o modelo que inicialmente tínhamos previsto acaba por estar já previsto pelo Regulamento Geral de Funcionamento Normal do Parlamento.
Senhor deputado André Batista, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Eu queria só solicitar alguns esclarecimentos ao deputado Ricardo Batista Leite, no sentido de percebermos, na última reunião tivemos aqui uma evolução no sentido de uma solução intermédia. É conhecida a oposição do Partido Socialista, que ainda hoje se mantém à primeira proposta que formulou. Não vou aqui estar a repetir os argumentos todos, porque são conhecidos de todos os senhores deputados, mas, nomeadamente, grosso modo, para fugir à questão das inquirições, mas sim de ser cumprimos o objeto desta comissão. E aquilo que foi formalizado não foi de forma consensual, porque uma vez que não pôde estar presente, entendeu-se deixar para esta reunião onde pudéssemos esclarecer isso, é que houvesse na primeira ronda a possibilidade de dividir em duas, dando mais dinâmica, indo ao encontro do espírito da primeira proposta do PSD, sem ao mesmo tempo pôr em causa aquilo que para o PS é uma linha vermelha, que é estarmos numa comissão eventual e não numa comissão de inquérito, por tudo o que isso representa. Portanto, a pergunta concretamente é se o PSD tem disponibilidade para este meio termo, que lhe digo com franqueza que não é mesmo assim algo que nos agrade, mas que seria uma forma de não desvirtuar a praxis parlamentar, não sendo incorreto o que o Sr. Deputado disse do regimento, mas somos soberanos aqui, depois o plenário da Comissão é soberano para decidir e, portanto, quer-nos parecer que será uma solução intermédia equilibrada. Pedimos que o veja também como uma cedência de boa vontade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para conseguirmos chegar aqui a um entendimento. Se tal não for possível, o PS tem total oposição àquilo que é a proposta por si formulada. Muito obrigado.
Senhor
Senhora
deputado, não sei
Presidente,
se.
é apenas para dizer que o regimento é claro e nós apenas queremos que esta comissão funcione como todas as outras comissões. E, portanto, o que teria que haver aqui é uma proposta do PS para alterar o funcionamento em função, de modo a não ir ao encontro daquilo que o regimento consensualizado em todas as comissões desta Assembleia da República.
Eu aqui posso dar nota que, de facto, no âmbito das audições, no âmbito da apreciação na generalidade do Orçamento de Estado, o que é certo é que cada grupo parlamentar tem usado livremente o seu tempo, dentro do tempo disponível, de acordo com as grelhas aprovadas. Eu não sei se, portanto, se mais alguns deputados querem, intervir neste ponto. Senhor deputado Moisés.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Na verdade, é para colocar uma dúvida. Enfim, não nos opondo em particular a essa solução, mas é se essa leitura do regimento e se esse uso do tempo é unicamente para membros do governo ou para qualquer pessoa ou entidade que venha à comissão. Acho que também era diferente.
Eu aqui posso dar algum esclarecimento e tenho aqui à minha frente o regimento da Assembleia da República e parece-me que resulta claro do regimento da Assembleia da República, mais precisamente do artigo 104, que, não obstante se referir às audições parlamentares, incluindo as regimentais e também à apreciação na especialidade do Orçamento de Estado, também diz muito claramente que as audições, este artigo regula as audições também de todas as outras entidades que estão previstas no artigo 102. E neste artigo 102 do regimento resulta claro que estas audições a que se refere o artigo 104 podem ser a quaisquer entidades públicas ou privadas e não só em termos de membros do governo. Portanto, eu presumo que isto é, pelo menos é a interpretação que eu faço, não quer dizer que seja a certa, e portanto submeto à consideração da mesa e coordenadores este assunto.
Presidente em exercício, o Grupo Parlamentar do PS fez de facto um esforço daquilo que era a sua posição inicial, e é assim que nós entendemos que também deve ser a condução da nossa boa vontade parlamentar, chamemos-lhe assim, no sentido de se conseguir encontrar um meio termo. Eu gostava só de perguntar em que ponto, se no artigo 104, de facto, nós no artigo 8º podemos dizer que os deputados podem utilizar os tempos de uma só vez ou por diversas vezes, cabendo ao ministro um tempo global para respostas iguais ao de cada um dos grupos parlamentares, pelo que a questão que o deputado Moisés Ferreira coloca, aqui no espírito do legislador, aquilo que estava inerente seria ouvir os ministros. Mas, de todo modo, mais do que esta questão, porque depois também se lê no artigo 9 que os tempos globais regimentais são aprovados no início da legislatura, atendendo à representatividade de cada partido, estamos a extrapolar aqui para o funcionamento da comissão eventual, mas o que é facto é que em diferentes comissões parlamentares existem diferentes formas de funcionamento. Portanto, isso quer dizer que é legítima a proposta do PSD, como é evidente, como é legítima a proposta do PS. Eu não percebo como é que se pode categoricamente dizer que o regimento dita de determinada maneira, e penso que não é isso que ninguém aqui está a fazer, porque de facto na Comissão de Saúde funciona de uma maneira, e isso é coisa que tive a oportunidade de confirmar, o deputado Ricardo Batista Leite afirmou, e eu confirmei que assim era, não por duvidar de si, mas também se pode dizer que na Comissão de Economia, na Comissão de Ambiente, funciona de forma diversa, e portanto aquilo que nós procuramos é encontrar um modelo que cumpra o regimento, e ambos cumprem o regimento, ambas as modalidades, mas que seja ao mesmo tempo equilibrado, e eu vou insistir na tónica que já aqui colocámos. Aquilo que nos pareceu ser o espírito da proposta do PSD era permitir uma maior interação e uma audição mais esclarecedora. E foi nesse sentido que o grupo parlamentar do Partido Socialista, ouvindo o apelo do presidente da Comissão, entendeu que poderia haver uma solução intermédia que seria essa, de dividir o tempo em dois, dando mais flexibilidade aos grupos para distribuírem as intervenções, para colocarem, no fundo, é como se fossem duas rondas dentro da mesma ronda, o que permitirá, sem ser num espírito de inquirição, mas permite colocar novas questões ao mesmo interveniente, além das outras rondas que existem, e esse parece-nos um modelo equilibrado, não era o nosso, mas é um modelo equilibrado. Agora, de todo modo, eu acho que nós podemos chegar aqui a um bom senso sobre isto, dizendo claramente que veja enquadramento regimental para a proposta do PSD, como veja enquadramento regimental para esta. Isso está comprovado pelo funcionamento das nossas comissões permanentes, onde foram adotadas modalidades diferentes em consensos diferentes. Agora, dada a natureza da nossa comissão eventual, e porque a virtude está quase sempre no meio termo, está aqui um meio termo equilibrado que permitirá cumprir os objetivos que nos parecem, mas aí o deputado Ricardo Batista Leite poderá esclarecer, que era a intenção desta gestão do tempo. Se não for isto, esclareça-nos para tentarmos ver outra questão equilibrada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado, eu só quero aqui sublinhar que a minha intervenção era mais a título de esclarecimento, aquilo que resulta, e não tanto a tomar partido de qualquer grupo parlamentar, estando aqui isenta em qualquer, portanto, relativamente a este assunto. Passaria então a palavra ao Sr. Deputado Batista Leite.
Muito obrigado. Para deixar muito claro, a posição do PSD nesta Comissão de Acompanhamento é precisamente garantir o acompanhamento, o que passa por uma clarificação de todos os procedimentos e todos os passos de todas as intervenções que possam vir a ocorrer no âmbito desta Comissão. E é isso que nós entendemos fazer. Se é para aqui, vir para aqui fazer intervenções longas de 5 ou 10 minutos em que falamos e depois ouvimos e que pouco resulta, creio que a própria função da Comissão de Acompanhamento fica perdida. Mas eu quero ir ao encontro do deputado Pinotes Batista e quero encontrar aqui uma solução de meio termo para ver se ultrapassamos as questões de forma para irmos ao conteúdo. E nesse sentido, e parece que há um consenso, pelo menos relativamente ao regimento, que pelo menos do ponto de vista da utilização livre do tempo é claro para todos que é para as audições ministeriais, ninguém levanta dúvidas sobre isso. Nesse sentido, aceitamos avançar nesse modelo e, para as demais audições, seguir o modelo proposto pelo Partido Socialista, e parece-me que encontramos-nos assim a meio caminho, de modo a ir ao encontro de todas as posições aqui presentes.
Senhor deputado André Batista.
Eu queria agradecer a disponibilidade de nos encontrarmos a meio caminho. Eu confesso que não percebi o caminho, não percebi mesmo, mas pode ter sido uma insuficiência minha. Não há mal em divergirmos, não virá mal ao mundo, mas aquilo que compreendo é que a nossa, portanto, para concretizarmos do que estamos aqui a falar, porque aliás, Sra. Presidente, e eu ainda há pouco percebi perfeitamente a sua intervenção, mas aquilo que nós na primeira reunião estivemos a avaliar foi, mediante aquela grelha de tempos que acabou por ser aprovada, como é que seria feito o uso do tempo, e queríamos decidir isso para não acontecer no meio de uma audição, para não haver esse tipo de dúvidas. E assim, aquilo que eu questiono é, em que modelo funcionaria, por exemplo, uma inquirição? Um membro do Governo foi o exemplo que deu. Estamos a falar de os deputados poderem fazer no modelo de comissão de inquérito, em que fazem uma pergunta 5 segundos e depois o nosso interlocutor responde de 20 segundos, ou seja, o que é que se lê aqui, porque isso é muito importante ficar claro para todos nós, o que é que se lê aqui com o livre uso do tempo? Eu, por exemplo, posso fazer 48 questões a um determinado membro do Governo que cá venha, é isso que se pretende, é que a nossa proposta era que se pudesse dividir o tempo em dois, de forma a que o deputado que está a colocar as questões o possa fazer, mas tenha desde logo na primeira ronda, e é aí que nós pensamos que seja um avanço, uma segunda possibilidade de contraditar, pedir esclarecimentos adicionais. E depois existem as outras rondas todas que ainda permitem que isto continue também. Portanto, eu só pedia que definisse melhor o que é este livre uso do tempo, porque para mim não é claro. Como é que se processa na prática, para percebermos?
Bem, todos. Eu acho que aquilo que o Sr. Deputado Batista Leite queria dizer é exatamente aquilo que resulta do número 8, do artigo 104, que é os deputados podem utilizar os tempos de uma só vez ou por diversas vezes, cabendo ao ministro, neste caso aqui é referência ao ministro, um tempo global para as respostas igual ou superior. Mas passarei então a palavra à senhora deputada Cecília Meirão.
Senhora Presidente, eu acho que se está a estabelecer aqui uma confusão entre o que se chama o modelo de comissão de inquérito e o que é o modelo regimental. O que o deputado Ricardo Batista Leite está a propor é o modelo que nós utilizamos em audições, hoje em dia em audições regimentais, que aliás já era usado em algumas comissões. Eu concordei com o Sr. Deputado André Pinotes Batista quando disse, nós não vamos convidar pessoas para virem aqui, especialistas para virem aqui e depois inquiri-los como se eles estivessem em comissões de inquérito e tivessem, quer dizer, e numa coisa quase que é parajudicial. Eu percebo, é óbvio que todos nós compreendemos isso, nós não convidamos pessoas para virem aqui para as maltratarmos ou para elas se sentirem de algum modo que estão a ser acusadas de alguma coisa. Não é esse o caso. Agora, O que o deputado Ricardo Batista Leite está a propor é um modelo que nós utilizamos segundo o regimento com todos os membros do governo e com várias entidades. Portanto, não vejo onde é que está o problema. Quer dizer, agora, acho até que temos que ter aqui, sobretudo, algum cuidado, porque o que eu vejo é muitas entidades, e eu aqui gostava de dizer isto, eu acho que é importante ouvirmos muita gente, mas nós também não podemos fazer desta comissão de inquérito um conjunto de colóquios, não é esse o objetivo. Isto tem que ter momentos que interessem à generalidade das pessoas e que sejam, de facto, de acompanhamento e fiscalização, não é de julgamento, é de acompanhamento e fiscalização. E, portanto, acho que temos que fazer aqui um equilíbrio entre audições mais técnicas e audições com mais interesse e mais acompanhamento e introduzir aqui alguma dinâmica. Eu não sei como é que se compagina estas sugestões, por exemplo, com audição simultânea a 4 ou 5 entidades, acho difícil, mas acho que há alguns momentos, se nós utilizamos este modelo e se este modelo foi aprovado pela generalidade dos partidos, que nem foi o caso do meu, mas se foi aprovado pela generalidade dos partidos para os membros do governo, então para todas as comissões deixa pouca margem para nós termos outro.
Eu julgo que passemos deste impasse, portanto temos aqui na mesa duas propostas possíveis. Uma proposta do PS, que é a não gestão livre do tempo por parte dos grupos parlamentares, e teríamos outra proposta do PSD no sentido de haver, portanto, liberdade de gestão do tempo nas audições dos ministros e nas restantes audições a outras entidades, portanto, acolhe a proposta do PS.
Se me permitem, não sei se me estão a ouvir.
Sim, estamos a ouvir, faça favor.
Se me permitem, eu gostava de partilhar convosco também aquilo que é a minha interpretação do regimento da Assembleia da República relativamente a esta matéria. Salvo melhor opinião, quando o regimento admite a livre utilização dos tempos dos grupos parlamentares, Aquilo que o regimento diz é a permissão de um grupo parlamentar dividir aquilo que é a sua ronda, por exemplo, por um ou mais deputados, fazendo uma ou mais questões na livre utilização dos seus tempos. Eu acho que nós estamos aqui a debater uma coisa diferente. Eu acho que é isso que é preciso acautelar, porque isso ainda não foi discutido aqui. É se o interlocutor tem livre gestão do seu tempo ou não. E isso o regimento não diz. Ou seja, se o interlocutor responde autonomamente a cada um dos deputados que numa determinada ronda, sendo deputados do mesmo partido, colocam diferentes questões ao abrigo dessa norma que a senhora deputada Ofélia Ramos acabou de citar e que corresponde à livre utilização por parte dos grupos parlamentares do seu próprio tempo. E, portanto, é essa a questão que eu próprio, por maioria de interesse, gostava que fosse pré-estabelecida antes de nós arrancarmos as audições, concordando, como é óbvio, com a apreciação que a senhora deputada Cecília Meireles fez agora nesta intervenção. Obrigado.
Obrigada, senhor Presidente. Bem, eu julgo que não é essa a intenção que resulta exatamente do número 8, porque aqui diz que cada deputado gera o seu tempo da forma que entender, aguardando a resposta do respectivo membro do Governo. Mas pronto, eu julgo que pronto, isto, o direito é mesmo assim, suscita várias interpretações e acho que aqui não vamos chegar aqui a nenhuma conclusão. Faça favor.
Embora no ponto 7 diz mesmo que na primeira volta cada pergunta seguida de imediato pela resposta do Ministro.
Exatamente, e o número 8 clarifica. Mas é certo é que a reunião, as audições que têm decorrido no âmbito da apreciação na Generalidade do Orçamento de Estado têm permitido essa gestão livre por cada deputado. Eu, inclusivamente, ontem participei, portanto, na audição com a Ministra do Trabalho e da Solidariedade e tive a oportunidade de colocar várias questões e aguardar a resposta pronto, e assim sucessivamente.
Muito obrigado pela palavra. Sr. Presidente, eu queria só registar uma discordância relativamente àquilo que já aqui foi dito. Eu tomei o cuidado de dizer que o regimento pode, de facto, prever um conjunto de modelos diferentes. Mas não é correto dizer que nas comissões todas é este o modelo adotado, porque eu volto a dizer, é verdade, na Comissão de Saúde assim funciona, e também confio no bom senso de todos os deputados, isso não é uma coisa que se cinja a este grupo parlamentar ou àquele, é um respeito interpares que tenho por qualquer um de vós, de saber que nós todos teremos o bom senso de gerir isso da melhor maneira. Na Comissão de Economia e Obras Públicas, que é uma comissão que tem mais de 9 tutelas a seu cargo e tem uma carga de trabalho, como a deputada Cecília Meireles aqui já falou sobre esta, também lá temos essa dificuldade, onde ouvimos muitíssimos ministros, existe uma primeira ronda, onde por vezes é possível dividir o tempo, indo ao encontro da leitura que o Sr. Presidente acabou de fazer, e mesmo como acabou de dizer sobre ontem, e depois existe uma segunda ronda e uma terceira ronda, onde não existe limite de inscrições, a não ser os deputados que entendam, e portanto dizer que a praxis parlamentar não está consolidada, existem várias modalidades, e é legítimo aquilo que aqui nos é trazido pelo PSD, como é legítimo aquilo que eu estou a dizer, porque eu consigo ilustrar o que estou a defender com exemplos concretos desta casa, não é nenhuma inovação. O que nos parece é o seguinte, se o espírito da proposta do PSD é uma melhor sindicância aos membros do Governo que cá vêm, é uma maior dinâmica no decurso das audições, sem prejuízo das muitas que temos que fazer, o facto de nós permitirmos uma divisão em dois dessa primeira ronda, no fundo gera que vamos ter 4 rondas para questionar os nossos governantes. E quero-me parecer que é uma coisa extremamente equilibrada e que ninguém poderá ver aqui nenhum bloqueio, nenhuma má vontade, apesar de, como a senhora Presidente disse, estas discordâncias são perfeitamente normais, não tem nada, e o importante é que hoje consolidemos isso para ficar resolvido depois, mas no fundo são 4 rondas onde nós livremente podemos colocar as questões que entendermos aos senhores governantes. Olha, é mais do que na Comissão de Economia, por exemplo, em que são 3 rondas, por exemplo, dando esse exemplo. Portanto, o que eu apelava é que houvesse aqui um compromisso, porque esta questão que nós tínhamos colocado era no sentido de evitar entrar naquela questão da comissão de inquérito ou do parajudicial. Mas entendemos que, de facto, somos sensíveis ao argumento do PSD. Quanto mais oportunidades tivermos de questionar, melhores vão ser as audições em termos de qualidade e em termos de apreciação das matérias que queremos apreciar. O que nós queremos evitar é que aquilo que hoje estamos aqui a consensualizar permita que eu faça uma inquirição a um membro do Governo. Temos aqui um conjunto de deputados com experiência parlamentar, de comissões parlamentares de inquérito, que sabem muito bem como é fácil para um parlamentar, ou para um membro do Governo também, seja como for, pegar em 5, 8, 9 minutos e colocar 30, 40 questões. Era isso que nós queríamos evitar na prática. Portanto, estou a ser o mais transparente possível. O que nós queremos evitar na prática é transformar numa quase inquirição, porque nós também entendemos que, fora do modelo de comissão de inquérito, onde o objetivo é diferente e procura-se com essas questões reações diferentes e apurar verdades numa outra dimensão, aqui o que se quer é ter esclarecimentos e, portanto, nós estamos a transformar 3 rondas em 4 rondas. E eu chamo a atenção que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem também a satisfação de ter defendido grelhas iguais para todos os partidos e não diferenciadas, o que para nós também é uma forma de esclarecer, porque se fosse o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que apoia o Governo a ter proposto que o PS tivesse mais tempo que os demais, podia haver aí uma tentativa de estar a tentar cercear tempo a alguém. Nós defendemos que todos tivessem o mesmo tempo e defendemos que haja mais uma ronda, digamos, entre parênteses, por dividir a primeira. Quer dizer, parece-me que já cedemos aqui, não é cedemos, já caminhámos no sentido positivo. Portanto, pedia também alguma boa vontade relativamente a isto. Mas eu também gostava de perceber o que é que o Bloco de Esquerda e PCP pensam, porque o deputado Ricardo Batista Leite, a deputada Cília Meirelles e eu próprio já deixámos bem claro, e também não vale a pena fazermos ping-pong sobre isto, mas era importante as posições aqui à esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu há pouco tinha feito a questão sobre até a interpretação da proposta do PSD, porque efetivamente parece-nos, e nós na última reunião em que debatemos isto, entretanto pensamos um bocadinho, parece-nos que é menos muito diferente termos a audição de um membro do Governo, que tem a obrigação de vir aqui prestar informações e ser fiscalizado, ou sei lá, o Presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, não é? E por isso, a nós parece-nos bem é que haja um formato diferente. Quando é a fiscalização de membro do Governo, não temos problemas que seja a utilização, como cada grupo parlamentar quiser, do seu tempo. Eu acho que realmente a forma como está redigido o regimento é dúbia e parece-me que até é a resposta no final de todas as intervenções, ou de esgotado o tempo, parece-me. Agora, não temos problemas que até seja no modelo pergunta-resposta, desde que seja um membro do Governo. Quando são entidades convidadas, se calhar era melhor, era essa proposta que tinham feito, sim. Sim.
Eu não sei se o PCP quer usar a palavra relativamente a este ponto.
Obrigada, tinha-me inscrito. Obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós também acompanhamos um bocado esta perspectiva, de que são situações absolutamente diferentes e com objetivos diferentes. A postura tem que ser diferenciada também. Agora, não nos escondemos que nos parece que se está a colocar demasiado peso nessa questão, quando o que importa depois também é que exista uma correspondência material, que muitas vezes não acontece nestas audições, não existe depois uma correspondência no dever de responder, e isso depende muito da condução dos trabalhos e de quem os dirige. Infelizmente não temos outra forma de conseguir fazer o nosso trabalho de forma mais eficaz. Mas não nos opomos a esta diferença e, portanto, que se considere, no caso dos membros do Governo, mais dinâmica, apesar de que, de facto, nem nos atravessámos muito nesta discussão, porque não nos parece uma questão assim tão determinante. Preocupa-nos antes outras questões, mais à frente abordaremos.
Bem, acho que já chegámos a uma conclusão, pois, havendo, portanto, consenso do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda e do PCP, relativamente à existência de duas grelhas. Quer dizer, as grelhas são as mesmas, mas a gestão do tempo é que é diferente, caso se trate de uma audição do membro do Governo ou outras entidades. Portanto, fica então deliberado nesse sentido. Mas já agora uma nota, só para fazer aqui referência, que de facto várias comissões têm grelhas de tempo diferente, mas o que é certo é que também temos um regimento novo que foi aprovado agora, resultou portanto agora de agosto, e parece-me claro que essa autonomia por parte das comissões já não é bem assim, porque as grelhas de tempo a que se refere o regimento são aprovadas em conferência de líderes, pelo menos é o que resulta do regimento. Mas pronto, passando ainda dentro deste ponto, acho que há um assunto que ainda é premente esclarecer e decidir, que tem a ver com as grelhas de tempo no âmbito das audições conjuntas, caso estas ocorram, Não sei como é que se fará, portanto, eu submeto isso à consideração dos partidos.
Senhora Presidente, não sei se me estão a ouvir.
Se me dá a palavra, já vai começar o plenário. Nós propunhamos que fosse adiado para a próxima reunião essa discussão. Mas peço desculpa, que o Sr. Presidente parece que ia falar. Não...
Senhor Presidente,
há uma questão que eu gostava de ver, ver se conseguiríamos esclarecer também. É relativamente, uma vez que poderá haver nas audições a membros do Governo a possibilidade de haver pergunta-resposta, é se os interlocutores dos deputados, ou seja, os membros do Governo, têm o mesmo tempo que as pessoas que os questionam.
Não, o membro do Governo tem um determinado tempo e, esgotado esse tempo, já não terá oportunidade de responder a outras questões que sejam feitas posteriormente. Portanto, isso é o que é claro e o que resulta, julgo eu, claro também, daquilo que tem sido feito e daquilo que resulta do regimento. Mas considerando que, de facto, já passam 3 minutos das 15 horas e considerando que o plenário está agora, neste momento, a ter início, eu, se todos concordassem, portanto, dávamos por terminada esta reunião e, portanto, marcaríamos uma próxima reunião para dar continuidade a estes pontos de ordem de trabalho. Obrigada.